Estamos apresentando Saúde no Ar.
Conversando com o especialista.
O vitiligo é uma doença caracterizada pela perda da coloração da pele. Atinge cerca de 1% da população, mas segundo a Organização Mundial de Saúde, no Brasil estima-se que 1,5% da população, ou seja, 2,9 milhões de pessoas, tenham a doença vitiligo. E é uma doença que pode ser confundida com outras, não tem cura, mas tem tratamento. As lesões formam-se devido à diminuição ou ausência de melanócitos, que tem causas variadas também para o problema. Sobre tudo isso, eu converso com Cristiane Almeida, que é especialista em farmácia magistral, cosmetologia e farmacêutica e em saúde estética. Cristiane, prazer recebê-la aqui. Bom dia.
Bom dia, Patrícia. É um prazer também meu, enorme, estar aqui com vocês. O vitiligo, ele não causa dor. Ele não causa nenhum aspecto, assim, dizendo clínico, né? Sim. Com dor, algum sintoma. O problema do vitiligo é mais psicossocial. Então, a pessoa, no caso, tem a autoestima, né, bastante comprometida. E isso que, de uma certa forma, porque mexe, né, com a estética, mexe com vários fatores, né, sociais. Então, mas é uma doença que ela pode ser regredida, ela pode ser, ela sendo, por exemplo, diagnosticada inicialmente, né, tendo um diagnóstico prévio, ela pode ser vir até, pelo menos até repigmentar 100% a pele do paciente.
O que, que causa o vitiligo? Por que uma pessoa pode aparecer com essas manchas brancas na pele?
Existem várias teorias. A teoria genética, o que se sabe é que um terço das pessoas, dos indivíduos acometidos pela doença, tem um grau de parentesco com alguém que já tem a doença. Outra teoria seria autoimune, ou seja, várias doenças autoimunes estão interligadas com vitiligo. Por exemplo, diabetes, mellitus, uma pessoa
que já tem uma doença que de já base tem, exatamente, pode ser um potencial para desenvolver o vitiligo.
Exato, lúpus eritematoso, uma pessoa que é acometida também por uma alopecia areata, tiroidites. Né, pessoas que têm hipotiroidismo ou hipertiroidismo também podem adquirir o vitiligo.
Cristiane é farmacêutica, ela está aqui para falar sobre uma técnica, daqui a pouco vamos falar sobre as formas de tratamento em que a farmácia, a cosmética também pode ajudar nessa área do vitiligo. E você que tem dúvidas sobre como tratar, é algo que te incomoda ou incomoda alguém que você conhece? Então manda a sua pergunta, manda a sua dúvida, teremos o maior prazer em esclarecer aqui no programa de hoje. Já falamos sobre causas, sintomas, Cristiane, como é que eu posso definir e caracterizar o vitiligo?
No que diz respeito a sintomas, o paciente, ele não tem sintoma clínico. Ele não coça, não, você não sente dor. Então, assim, é até uma diferenciação em relação a uma outra patologia que causa também manchas brancas, que é a hanseníase. Você não tem, né? A pele fica, você não fica sensível, ou seja, você toca e não sente, né, o tocar. No caso do vitiligo, não. A única perda que tem é dos melanócitos. Ou perda do melanócito, os melanócitos são destruídos, ou eles são inativos. E aí a produção de melanina é comprometida.
E como vai ser esse tratamento, né? Existe, por exemplo, pessoas que até aceleram o tratamento. É uma das formas de tratar a doença, é ampliar esse tamanho da mancha.
Isso depende. Se o indivíduo tiver mais ou menos mais de 70% do corpo acometido pelo vitiligo, um dos tratamentos recomendados seria, no caso, a adição de uma substância derivada da hidroquinona, que chama monobenzil éter da hidroquinona, utilizado a 20%. É uma substância até que não tem aqui no Brasil, mas é muito utilizado. Inclusive, foi o que Michael Jackson, né, utilizou para acelerar o processo de despigmentação e para uniformizar, no caso, a... Agora sim, o paciente, ele tem que estar ciente que ele vai perder a coloração, que ele vai perder a característica física, né? Vamos dizer assim. Uhum. E que ele vai ter que se proteger pro resto da vida, porque a pele fica totalmente desprotegida.
Nessa proteção, quem perde, né, a melanina, o fato, né, esse aspecto do vitiligo, ele causa, ele deixa as pessoas mais vulneráveis também a outras doenças, tem baixa imunidade, como é que funciona isso?
A questão do câncer.
Sim.
A melanina é um pigmento que ele é formado justamente para proteger a pele em relação aos raios solares. Então, se você não tem essa melanina, então você não tem como proteger outras células, que seriam os queratinócitos e outras células. E aí, né, aí pode ter problemas, né, no DNA das células, e isso vem a provocar uma proliferação de forma maligna de determinadas células e ocorrer o câncer.
Pois é, a gente tem várias causas, inclusive, né? Existem dados também que indicam que 20% de pacientes com vitiligo têm pelo menos um parente de primeiro grau já com a doença, né? Fatores de estresse, comportamento, a vida mais agitada pode também estar entre as causas da doença.
Com certeza.
Tem um ouvinte na linha? 3328-7666, bom dia.
Bom dia.
Quem
tudo
fala?
Bom, minha boa?
Tudo.
Parabéns pelo programa. É Marivalda de Paris.
Oi, Marivalda, sua dúvida.
Duas perguntas. É verdade que quem tem essa doença não pode comer qualquer tipo de fígado? É mito ou é verdade? E tem existe também uma folha chamada umburana, ou é umburana ou é imburana de cheiro. Se tomar o chá, escurece o lugar. Bom dia, eu fico ouvindo pelo rádio. Parabéns pelo programa e um dia de passar a tudo.
Beijo também para você, para todo o pessoal de Marechal Rondon, que está ouvindo, São Caetano, Boa Vista, Capelinha, toda essa área que eu particularmente aí tenho uma ligação muito forte. Então,
eu
beijo para você, Cristiane, também. Então, um abraço para Marechal, São Caetano e toda essa região. Agora ela pergunta sobre comida. E essa também foi uma dúvida de uma ouvinte que enviou aqui uma mensagem para o WhatsApp. Ela queria saber se quem tem vitiligo, ela disse que já tem a doença, sofre muito, chora muito com o problema e ouviu de uma médica dermatologista que não tem cura. Aí ela queria saber se ela pode comer de tudo, tomar bebida alcoólica, já que a doença não vai ter tratamento definitivo.
Assim, não tem nenhuma restrição alimentar. Agora, vai ajudar na repigmentação, né, de um tratamento que você estiver fazendo, né, você ouvinte, estiver fazendo, se você estiver comendo, se alimentando de alimentos ricos em beta-caroteno, por exemplo, que são substâncias, por exemplo, a manga é rica em beta-caroteno, a cenoura é rica em beta-caroteno, que são substâncias que vão, é um ativo que vai estimular a repigmentação. Então, pode ajudar sim.
A ouvinte, ela falou exatamente sobre o que ela poderia comer, ela perguntou sobre uma planta que, se fizesse o chá, poderia repigmentar. Existe alguma informação que a fitoterapia ou uma alimentação pode levar a esse processo de repigmentação, ou seja, a pele voltar à cor normal?
Uma das teorias do surgimento do vitiligo seria também a liberação de radicais livres na pele. E os radicais livres, tem até estudos comprovando realmente que ele pode despigmentar. Então, assim, se você utiliza um antioxidante, no caso, o umburano, eu não sei se é um antioxidante, mas eu posso depois pesquisar e depois até passar para você, né? E para você informar para sua ouvinte. Mas, por exemplo, o ginkgo biloba, que tem ação imunomodulatória e antioxidante, já tem estudos que realmente há uma regressão do problema. Ela é muito utilizado concomitante com várias outras terapias, o polipódio leucotomos, que também é um fitoterápico, um antioxidante potente, também é muito utilizado como também um coadjuvante no tratamento do vitiligo. Existe a vitamina A, a vitamina E, que são vitaminas antioxidantes, a vitamina C. A vitamina C é excelente. Então se essa fruta, que eu acho que acredito que seja uma fruta, for rica em um desses ativos, ou se for rico em algum antioxidante, pode vir ajudar, sim, no tratamento.
E é importante dizer também que, embora a doença, ouvinte falava, né, que a médica deu esse diagnóstico que não tem cura e por isso ela chora muito, mas isso não quer dizer que vai ser uma doença incapacitante, que ela não tenha tratamento, que ela não pode ser controlada. Isso existe tratamento e a Cristiane vai falar pra gente sobre isso já já. Aqui pelo WhatsApp também tem uma pergunta, já parabenizando aí a convidada, também o programa, por ter trazido o tema. E essa ouvinte que não se identificou aqui no WhatsApp, ela fala sobre hipertireoidismo e qual a relação com a doença. Ela começa a aparecer umas manchinhas brancas e ela está preocupada.
Pronto. Realmente tem uma ligação forte. Como eu acabei, como eu tinha falado anteriormente, doenças autoimunes e o hipertireoidismo é uma doença autoimune, ela pode sim ocasionar ou acelerar o processo de vitiligo, infelizmente.
Lembrando aos ouvintes que a Cristiane Almeida, que é farmacêutica, é especialista também nessa área de farmácia estética, está aqui com a gente falando sobre vitiligo e já ela fala como a farmácia de manipulação pode ajudar, que tipo de terapia é indicada e por que é um tratamento personalizado. Vamos falar sobre isso já, mas antes tem um ouvinte lá do Cabula. Bom dia.
Bom dia, doutora.
Tudo bem? Qual é o seu nome?
Tudo bem, meu nome é Maria.
Sua dúvida, Maria.
É o seguinte, é que eu estava ouvindo aí, eu interessei muito nisso aí, eu nunca passei, mas assim, eu sinto assim no meu corpo, sempre umas manchas. Eu tenho 43 anos, tenho umas manchas no corpo, sempre aquelas manchas indo e voltando. E umas manchas assim, vermelhas, meio branquecento, né, no braço, nas pernas. E aí eu fico muito nervosa, assim, ansiosa com tudo, como se eu tivesse assim, um pouquinho de estresse. Eu acho que não, tenho, devo ter, né? Aí eu queria saber o que é que eu posso fazer com isso. Porque assim, eu já fui no neuro, já fui no dermatologista. E eles acham assim, Neide, você não tem nada, Maria. O seu caso é um problema, um estresse, você tem que se acalmar, seu nervoso. Mas isso eu não tomo remédio, eu não tomo nada. Entendeu? Aí eu queria ver se eu tenho algum caso além, entendeu? Como a senhora vem falando, aí me interessei muito, porque eu tenho uma irmã, meu pai tem diabetes, pressão alta. Ah, então é bom a gente sempre, né, procurar, né? Eu queria ver o que é que eu posso fazer para descobrir se eu tenho mesmo algum problema, se eu preciso tratar, entendeu? O meu nervosismo em casa com meus filhos, com o marido. Aí eu queria ver o que é que eu posso fazer.
Ok, obrigada. Maria, tá, né, do bairro do Cabula. Fico ouvindo pelo rádio, tá? Beijo.
Assim, não sei se eu entendi bem a pergunta, mas o estresse, ele tá diretamente ligado ao surgimento do vitiligo, ao agravamento do vitiligo. O ideal é que você procure um especialista. Eu, como farmacêutica, por exemplo, não tenho como diagnosticar. Eu posso até assessorar, eu posso, no caso, orientar o prescritor, mas eu não tenho como diagnosticar. Se o seu dermatologista diagnosticou, não viu que seria algum problema, né, referente a uma dessas patologias, né, a patologia vitiligo, então fique sossegado. Então, não é. Agora, a questão, no caso do estresse, o nervosismo, assim, uma coisa que eu sempre digo, e tem estudos realmente, o sistema nervoso está bem interligado com a pele. Inclusive, a célula, né, o melanócito, por exemplo, ele é da mesma origem que as células neurais. Então, isso é interessante, no caso, procurar um neurologista, procurar um psicólogo, por que não? Para ver se o problema não, talvez seja psicológico mesmo, enfim. Mas se seu dermatologista disse que não é o problema e ele que está apto a diagnosticar, então acredite.
Então, o importante também é saber como tratar e como controlar a doença. Então, uma das novidades, né, que pode beneficiar quem possui a doença são os produtos formulados. Então, como é que pode ser indicado, Cristiane, quem pode usar esses produtos e como esse tipo de medicamento pode ajudar ao paciente com vitiligo?
A indicação tem que vir partir do prescritor, dermatologista, é claro. E temos hoje uma infinidade de ativos que são utilizados para esse tipo de patologia. Você pode utilizar corticoides, você pode utilizar o psoralenos, é claro, né, ativado com uma terapia com a incisão da luz, né, com a exposição da luz. Você pode utilizar, por exemplo, imunomoduladores, no caso do tracolimus, que também temos lá na farmácia, né, e manipulamos. Tem uma novidade que tá recém-chegada aqui no Brasil, que inclusive foi apresentado na Sociedade Brasileira de Dermatologia, com maior sucesso, inclusive com apresentação de casos e casos de regressão do problema, quase 100%, é o pigmerize, que é um ativo à base do pipernigro, é extraído do fruto pipernigro. Só que o pipernigro já era utilizado na terapia contra o vitiligo, só que de difícil manipulação, então conseguiu-se adaptar para formulações menos agressivas. Por exemplo, o pipernigro era muito utilizado com veículo álcool, E agora a gente consegue, no caso, veicular em creme. Um creme maravilhoso, que é a base de fosfolipídio, chamado Fitalite.
Então, ou seja, a farmácia, esse setor também vem crescendo, vem fazendo pesquisa e possibilitando, né, a pessoa com o problema ter acesso a formas variadas de tratamento. Isso dá uma tranquilidade para quem sabe que é uma doença incurável, mas que pelo menos sabe que pode minimizar.
É o que eu digo, Patrícia. A farmácia de manipulação já trabalha de forma individualizada. A gente trata o indivíduo como único. Mas no caso do vitiligo, é uma coisa mais elucidante, né? Porque assim, não existe um tratamento geral, né? Generalizado. Existe um tratamento único, porque o tratamento que vai servir para a Patrícia, por exemplo, talvez não sirva para a Cristiane.
Certo.
Então isso tem que ser colocado, tem que ser visto.
Isso vai depender do grau da doença, ela está maior, se ela tomou mais tensão da pele.
E qual é a origem.
Certo.
Então tudo isso é visto.
São variadas, então está aí, então, a informação da especialista, que para cada caso, um caso. Então não adianta você seguir o que sua vizinha fez, o que seu parente está usando. O importante é ouvir o especialista, no caso aí o médico dermatologista, que vai formular, vai indicar, vai prescrever qual é o melhor tratamento. E aí, dentro do mercado, entre eles o mercado de manipulação, você vai encontrar aí o seu produto adequado. A Cristiane está aqui representando a fórmula, mas existem também, lógico, outros produtos e outras lojas, né, no comércio, nessa área de farmácia. Tem um ouvinte na linha, 3328-7666. Bom dia.
Patrícia?
Oi, isso.
Bom dia. Maria de Brotas.
Oi, Maria. Qual a sua dúvida?
Todo dia eu estou te escutando. Já queimei feijão, já queimei arroz.
Ai, meu Deus. Olha só a minha responsabilidade. Né? Eu e dos nossos convidados. Hoje aqui é a Cristiane, deixando então, você queimar o feijão. Mas por uma boa causa.
Viu? Então, eu queria saber se o albino...
Sim.
É proveniente disso aí, da vitiligo.
Olha,
e outra coisa, o protetor solar resolve esse problema?
Bom dia.
Quem fala?
Emília.
Emília, tá falando de onde?
Eu falo do Cabula.
Oi, Cabula.
Isso.
Diga então, Emília, sua dúvida.
Eu gostaria de saber com a doutora, porque eu tenho a pele muito seca, na região da boca tá ficando assim meio cheio de ruguinhas. Qual o tipo de vitamina que eu devo misturar no meu creme que eu uso dia a dia?
Certo. Aproveitando aqui, já a Cristiane também tem conhecimento na área estética.
Qual é o melhor?
Vamos ouvir. Obrigada, tá? Começamos por ela aqui do Cabula, né, Emília?
No caso de rugas, pelo que eu entendi, a vitamina C é excelente. Ela tem ação produtora de colágeno, então pode, no caso, reestruturar e pode amenizar as rugas. Porque, às vezes, um tratamento estético pode dar um resultado melhor do que você misturar substâncias, principalmente que misturar em casa não é o ideal, okay, certo? Então, procure um especialista para poder avaliar direitinho. Você pode procurar até um dos farmacêuticos, farmacêutico na farmácia também, que a gente pode te ajudar e auxiliar.
Ok, achei muito interessante também a pergunta da primeira ouvinte, quando ela falou, será que tem relação, protetor solar pode minimizar ou resolver o problema? E albino tem relação com o vitiligo?
O problema, quem tem a doença, né, a patologia vitiligo, tem que usar filtro solar de alto espectro. Fator de proteção alto, de 30 mais. Porque a pele, de uma certa forma, perde a melanina, então não tem a sua proteção. Então tem que usar sim o filtro solar. Qual foi a outra pergunta?
Foi a pergunta com relação ao albino, né? Se há uma relação, se é a mesma coisa, se
não,
o albino
não é a mesma
foi
coisa.
Um vitiligo que evoluiu, não.
Não, vitiligo é uma doença adquirida. Você não nasce com vitiligo. O albino nasce. Então, assim, um problema genético pode ser ocasionado por questão de predisposição. O paciente, ele pode ter uma predisposição a ter essa hipopigmentação, mas é um problema adquirido. Já o vitiligo é um problema genético. É morte de melanócitos, mas é um problema que você já nasce, você não adquire.
Aí, a pergunta para a nossa ouvinte que não se identificou aqui pelo WhatsApp. Bom dia, peguei o programa agora. Vitiligo é hereditário e quem tem predisposição, quem pode ter predisposição a ter? Já falamos, mas acho que rapidamente para essa ouvinte que ligou agora, né?
Pois é, tem predisposição sim. Existem estudos que um terço das pessoas acometidas pela patologia tem na sua família, né? Alguém que tenha essa doença.
Tem um outro ouvinte aqui, Cristiane, que já está perguntando o seguinte. Ela disse que acabou de ligar também o programa e ela tem um sobrinho de 2 anos de idade. E aí pergunta que criança, ela não sabia que criança poderia ter a doença, sim, e como pode tratar.
50%, mas 60% dos indivíduos acometidos pelo vitiligo têm menos de 20 anos. E o tratamento é assim, quanto mais cedo você descobrir a doença, mais cedo também você tem a cura. Aí a gente tem que saber qual é o tipo de vitiligo que ele tem, se é segmentar, se é generalizado, e aí só o médico, né, dermatologista para diagnosticar. Mas tem sim, e tem que cura, é como eu falei, cura não tem, mas pode ter um bom controle. Uma boa evolução.
Ok. Né? A pergunta anterior, a ouvinte tinha perguntado sobre se tem fator hereditário e pessoas que têm maior predisposição a ter a doença.
Pessoas que têm maior predisposição à doença, né? Como eu falei, por ser hereditário, são pessoas que têm contato com algumas substâncias tóxicas também. Pode também ter, vinha ter vitiligo. É isso. Pessoas, assim, outra predisposição são doenças autoimunes, como eu falei também inicialmente. Pessoas que têm diabetes, pessoas que têm hipo ou hipertiroidismo, pessoas que têm lúpus eritematoso, que têm alopecia areata.
Ok, pergunta interessante aqui também do ouvinte, pelo WhatsApp. Quem tem vitiligo, o pelo acaba ficando branco também na região do vitiligo?
Pode ocorrer sim. Porque o pelo tem melanina. E se há destruição de melanócito, o pelo também tem melanócito. Então, se há destruição do melanócito, pode ocorrer.
E aí, lá em Feira de Santana, também ouvinte com uma pergunta parecida, cabelos brancos. Acho que esse pode ser um tema de um outro bate-papo aqui no programa, tá?
Me convide que eu venho.
Pois, já está convidada. E ela pergunta também se pode voltar, né? No caso, onde ficou branco na pele, volta?
Pode voltar, pode. Pode sim, mas assim, não, só que a gente não tem a certeza que vai voltar. Né? Mas sim, se você detectou a doença, como eu falei, né, inicialmente, né? Se você detectou a doença, tem pouco tempo que surgiu a doença e você detectou e você está começando a tratar, se você está tratando, as chances de repigmentar ocorre sim. Existem casos assim, espetaculares, assim, do pigmerize mesmo, de 100% de repigmentação.
Então,
de voltar.
A gente que tá com uma doença, já até aceitou, fica às vezes até acanhada, não quer sair de casa, porque tá com a pele, com aquele aspecto, sem saber que tem um tratamento, gente.
Tem tratamento.
Tem um tempo, Cristiane, para começar?
Tem camuflagem também, tem camuflagem. Aí, tem camuflagem. A própria maquiagem, existe até um âncora nos Estados Unidos que ele tem vitiligo no rosto, ele é focal. Então, assim, ele utiliza a camuflagem, fica perfeito a pele. Então, assim, não tem que deixar de viver. Tem que procurar o tratamento, e quanto mais cedo, né, que acho que seria a sua pergunta, quanto mais cedo você tratar, mais rápido será a cura, mais rápido será a regressão. Agora é isso, tem que ir no especialista, né, é como eu falei para você, o que é utilizado para mim, né, então tem que escolher a terapia correta.
Então, ou seja, descobriu que está com vitiligo, fechou o diagnóstico, até porque já falamos que mancha branca pode ser outras coisas que não vitiligo, mas se foi feito o diagnóstico e aí sabe que a doença não tem cura total, isso não é o fim, isso não acaba a sua vida e a sua alegria por conta disso. Procura tratamento, em tratamento, quanto mais cedo, melhor, você vai freando a doença e tem aí essas formas também, maquiagem, outros truques, né, gente, para que a gente possa viver com mais qualidade de vida. Última pergunta por telefone, 33287666. Bom dia. Tem ouvinte na linha?
Bom dia.
Quem fala?
Verônica, de São Tomé de Paripe.
São Tomé de Paripe, obrigada pela participação. Sua dúvida.
Eu sou ouvinte de todos os programas, olha.
Diga.
Eu tenho um filho, ele tem 26 anos agora, mas ele apareceu assim, como se fosse um vitiligo, há anos atrás. Eu levei no dermatologista, ele passou uma forma. Mas só que eu não podia passar a fórmula na sobrancelha nem nos cílios, né? Fiquei passando nas outras partes assim, de um lado só que nasceu. Estacionou, entendeu? Não desenvolveu, só ficou naquelas partes assim.
Tá bom.
Viu?
Eu vou, obrigada, tá?
Bom dia.
Bom dia pra você. Vamos te ajudar sim. Primeiro eu fiquei curiosa, partes do corpo, tem partes que são mais afetadas. Depois ela falou que não poderia usar a fórmula, e a fórmula aí com a Cristiane, que vai falar pra gente, na sobrancelha. Por quê?
Pode sim. Agora depende muito do veículo. Se o veículo for alcoólico, é bem desconfortante. Né? Então, assim, hoje em dia a gente trabalha com outros tipos de veículos, né, que pode ser utilizado em partes mais sensíveis, como sobrancelha. Inclusive, essa parte ao redor dos olhos é bem acometida com vitiligo, né? Pode ocorrer. Então, a gente tem veículos que podem. Então, assim, não tem nenhuma restrição. Agora, Né? O ideal é você procurar um veículo que sensibilize menos o local. Mas não tem problema você colocar, você aplicar na sobrancelha, não.
Bom dia, parabeniza aqui pelo programa, nosso ouvinte pelo WhatsApp. Quem tem pressão alta pode ter vitiligo? Pode desencadear vitiligo?
Não, pressão alta não.
Não sei a relação, né?
Mas se a pessoa tiver um outro tipo de doença, como eu falei, autoimune, pode desencadear sim.
Então vamos para as considerações finais. Será que pode ter tratamento? Já falamos, mas é possível prevenir? Eu sempre gosto de terminar o programa nessa perspectiva, né? Como prevenir a doença e como tratar no caso de quem já tem?
Como o meu caso, né? Eu sou farmacêutica, então vou puxar o sardinha para o meu lado. Então, por que não se suplementar com antioxidantes? Porque os antioxidantes, por exemplo, evitam, né, desencadear alguns processos inflamatórios, imunomodulatórios. Então, assim, você tomando vitaminas, né, a base de vitamina E, vitamina C, vitamina B12, ácido fólico, que também estimulam a formação também da melanina, né, alguns fitoterápicos, como eu já tinha citado também. Se você tiver predisposição, você souber, por exemplo, que na sua família tem alguém, não tem problema nenhum, é só falar com o prescritor ou procurar uma das nossas lojas, algum dos farmacêuticos, para a gente poder orientar.
Acho que para finalizar mesmo, vale a pena falar, o vitiligo não é contagioso, e aí vale a pena a gente falar do estigma, né, gente? De não ter preconceito com quem tem a doença.
Pois é. É cuidar, se perceber que tem alguma mancha branca, que possa ser que seja uma outra patologia, é procurar o médico para poder fazer investigar. Principalmente que a doença vitiligo está muito associada a algumas outras doenças, então por que não investigar?
Pois é. Cristiane, adorei tê-la aqui. Já fica aí o convite para outros momentos.
Obrigada.
Ela me dá a fórmula que já é no caminho de ser uma parceira, quem sabe, aí do Saúde no Ar. Eu conversei com Cristiane Almeida, especialista em farmácia magistral, cosmetologia farmacêutica e em saúde estética, que esteve aqui, tá? Com muita graça, muita simpatia e trazendo tantas informações importantes para você. Obrigada, Cristiane. Suas considerações finais.
Eu que agradeço, Patrícia. Se ficou alguma coisa que a gente não respondeu, alguma dúvida que vocês tenham, podem me procurar. Eu fico na loja, na fórmula da loja da Paulo VI. Vou deixar o telefone aqui para vocês, 3452-7266. Vou deixar também meu WhatsApp, 98232-0770. Qualquer dúvida, não precisa ser vitiligo, não. Qualquer uma outra dúvida, vocês podem me ligar, podem entrar em contato, que eu vou ter o maior prazer em atendê-los.
Ok, até a próxima quarta-feira com mais um quadro Saúde no Ar de hoje. Fica por aqui. Beijo no seu coração.
Acabamos de apresentar Saúde no Ar. Até o próximo encontro.